O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Sinep-RS, está acompanhando o debate sobre a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 44 horas, já aprovada na Câmara dos Deputados, e os seus possíveis impactos para a remuneração dos professores, já que esses ganham por hora-aula e possuem regras específicas previstas na legislação trabalhista para cálculo do repouso semanal remunerado. O presidente do Sinep-RS, Oswaldo Dalpiaz, nos fala desse impacto.
Em primeiro lugar, temos que chamar a atenção de que se o sindicato está questionando alguma coisa, é porque enxerga dentro do cenário algum problema. O sindicato não é contra o repouso e melhores condições de trabalho. Absolutamente não é contra. É contra porque a nova legislação, ou a futura legislação trabalhista, vai provocar mais custos às escolas. E, no fundo, quem tem que pagar essa conta serão os pais. A regra básica do pagamento ao professor é por hora aula. No ensino superior, há um regime, por vezes, diferenciado quando o professor é contratado por tempo integral. Na escola básica, isto é muito raro, muito raro. A maior parte dos professores ganham por hora aula. E o valor hora aula, ou no valor hora aula, deverá ser contemplado aquilo que a legislação diz do repouso semanal remunerado, que até este momento é de 1/6, ou seja, um dia de repouso remunerado na semana. No momento em que nós introduzirmos 5/2, nós vamos ter 2 repousos remunerados. Os cálculos dizem que isto revela um custo de em torno de 20%, ou seja, há um custo maior nesta equação de 20%. O professor passará a ganhar de imediato 20% a mais. Isso é bom? Ganhar 20% é bom para todo mundo. O ruim é para aqueles que pagam. E vamos ter que dar esse reajuste? Ora, se vier a lei e se for aplicada imediatamente, é lógico que as escolas deverão obedecer o que determina a lei. Não há questionamento sobre isso. O questionamento está sobre a capacidade de pagamento que a maioria das famílias não tem. Tem uma previsão de pagar um determinado valor da mensalidade que já está previsto no contrato, mas não tem previsão para, durante o ano, aumentar 20% no custo. Talvez a escola não repasse os 20%, mas deverá repassar um percentual significativo. Então essa é a questão que está envolvida e que a FENEP, a Federação Nacional, e o nosso sindicato está trabalhando em Brasília para que haja uma concessão diferenciada à questão do pagamento dos professores. Se isto acontecer, então, vamos ver o que o legislador irá fazer. Mas se não houver um tratamento diferenciado, a conta para os pais será cara. Porque este repasse, como alguns estão entendendo, é para ficar para a escola. Não é para ficar para a escola. Esse repasse, esse reajuste, é em função do salário. Como o salário é a maior conta que a escola tem, então naturalmente isto vai implicar um reajuste. Mas não é só na hora. Todos os outros funcionários, todos os prestadores de serviço, todos os terceirizados também deverão entrar dentro desta regra. Portanto, os custos que a escola terá não será apenas com os professores, mas com todos os fornecedores e aqueles que prestam algum tipo de trabalho para a escola. Por isso que a situação é bastante complicada.
Professor Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinep-RS, e qual seria o impacto nas mensalidades escolares?
cada escola deverá fazer o seu cálculo. Isso tudo vai depender de planilhas. Quando se diz que a escola deverá reajustar os salários em torno de 20%, significa que haverá um reajuste nas mensalidades. Agora, se vai ser 10, 15, 17, 18, isso vai depender muito de cada escola, da estrutura financeira, das reservas que a escola tem, da previsão orçamentária que a escola faz. É muito difícil anunciar isso agora, até porque a gente não sabe o que vai acontecer no Senado. E a gente também não sabe se a tal PEC 12 de 2026 vai ser aprovada ou não vai ser aprovada. Por quê? Porque aí envolve a questão das negociações coletivas. Nós firmamos há pouco a Convenção Coletiva do Trabalho, tanto com os professores quanto com os técnicos auxiliares e outros profissionais que atendem a escola. E se esta lei for aprovada agora, por exemplo, a gente está no aguardo. Quando é que ela vai ser aplicada? No ano que vem? Já a partir desse ano? Porque se for aplicado já a partir desse ano, os professores terão direito a receber o que a lei determina, o que significa aumentar a folha de pagamento, o que significa buscar mais dinheiro. Isso não é que nem o Estado, o governo, que aumenta os impostos e diz que vai pagar e depois não paga, né? Mas a escola privada não é assim. A escola privada, no dia 30 ou no dia 5 de cada mês, tem que pagar e paga. Dificilmente uma escola atrasa salários em razão disso, porque faz parte da previsão orçamentária, né? Então a situação é bastante delicada, mas estamos trabalhando para que a gente preserve os direitos dos trabalhadores, mas que a escola também tenha condições de atender os compromissos financeiros, legais, que tem como empresa, e dentro de uma perspectiva ética e de solidariedade, atender o que for preciso e possível.
Por outro lado, como está a questão da inadimplência no pagamento das mensalidades escolares, professor Dal Piazza?
A inadimplência, ela tem diminuído na escola privada. Há ainda algumas situações muito delicadas. Se nós olharmos na educação básica ou na educação básica, a inadimplência não é tão grande assim. Cada escola tem um jeito de cobrar, há empresas especializadas já que fazem esse tipo de trabalho, então não é assim tão sério, tão grave. O momento da inadimplência, o problema da inadimplência nas escolas da educação básica, ela foi muito mais grave 7, 8, 9 anos atrás. Agora há uma educação familiar de compromisso com a escola. Então isso tudo tem melhorado. O ensino superior, infelizmente, a situação não está nada boa. Há uma inadimplência muito grande em alguns cursos, porque tem promessas de bolsas que não chegam, tem financiamento do governo que não sai, e os alunos sonham com o futuro, se matriculam porque pensam que daqui a pouco vem esse auxílio, esse financiamento. Isso não acontece. Aí a escola tem um duplo prejuízo. Primeiro, não recebe do aluno, e segundo, o aluno sai. Então, muitas vezes, uma escola, uma universidade começa com 50 alunos no primeiro ano, chega no segundo ano já tem 35, porque houve uma evasão muito grande por falta de capacidade de pagamento desses alunos. Sabendo que a maioria desses alunos que estudam em universidades particulares, ou pelo menos na maioria das universidades particulares, eles pagam o seu estudo a partir do seu trabalho. Então são eles mesmos que pagam os seus estudos. E sempre aparecem dificuldades, troca de emprego, desemprego, né? Redução da carga horária, assim por diante.
Ouvimos o presidente do Sinep RS, Oswaldo Dal Piazza. Para a Rádio Agerte, Eduardo Aliães.